olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te agradecer, te dar graças, Deus, porque a tua palavra é maravilhosa. E ela, Senhor, nos traz, Deus, a tua vontade nas nossas vidas. Por isso, Senhor, nessa noite vem trazendo revelação, revelação da tua palavra, para que nós possamos, Deus, experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Repete comigo uma oração, fala assim: eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, e que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, eu te peço, Papai, que nessa noite o Senhor me dê revelação da tua palavra. Amém. Sabe, irmãos, hoje o texto é vivendo em fuga. Olha que chique, vivendo em fuga. E por que vivendo em fuga? Aí eu vou te explicar, a gente vai falar sobre Jonas. Mas eu quero só fazer uma introdução para você. Como é que muitos crentes vivem a sua vida? Como é que eles... Eu estou falando de crente. Eu não estou falando de pessoa que não conhece a Deus. É mais ou menos o seguinte: eles vão sentindo vontades, eles vão sentindo sentimentos muitas vezes, e aí eles vão fazendo as coisas. E no meio das decisões que eles tomam, eles vão lá e pedem para Deus abençoá-los. Quantos estão me acompanhando? Então eu tomei uma decisão, eu achei que esse aqui é o caminho, e eu não fui procurar saber qual era a vontade de Deus antes. Eu simplesmente tomei a decisão. Mas agora que eu tomei a decisão, eu quero que Deus entre para o meu barco. Que Ele faça o milagre dEle. Está dando tudo errado. Meu barco está cheio de tubarão em volta. Na verdade é uma boia. Está tudo ruim. E eu peço para Deus entrar no meu barco. Só que muitos crentes não fazem é perguntar antes qual que é a vontade de Deus para ele. O que Deus tem para ele naquela situação? Se é realmente aquilo que Deus tem para ele. Isso é para um casamento, eu vou casar com quem? Ainda que a minha mente, ainda que as minhas emoções, eu olhe para aquela pessoa e eu acho que ela realmente é a pessoa que... mas o que eu vou fazer antes? Eu vou perguntar para Deus. Porque eu vou ficar casado com essa pessoa o resto da minha vida. E eu preciso ir lá perguntar para ela. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Ufa. Ufa, que bom. Ou você vai montar um negócio, você vai fazer alguma coisa. Lembre-se, você é a soma das suas decisões. Então, dependendo do que você decidir, a sua vida pode entrar por um buraco ou não. A sua vida pode prosperar em todas as áreas ou não. Dependendo da sua decisão, dependendo da sua atitude, do que você quer fazer. E o que você não pode fazer é o quê? É errar, é ter a motivação errada. Qual é a motivação errada? É você sair tomando decisões e depois exigir que Deus entre naquilo que você está fazendo. Os irmãos estão entendendo a diferença ou não? Então, o desejo de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita. Abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Fica mais fácil. A palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Toda vez que você ouvir a palavra rogo-vos, é o seguinte, normalmente é Paulo que está falando isso. Ele está implorando. Sabe quando uma pessoa está implorando? Quem já viu alguém implorando? Você vê, talvez num filme, alguém implorando para não ser morto. Já viu em filme? A pessoa pedindo pelo amor de Deus para não ser morta, o cara está ali para matar e ela está ali implorando, está implorando. O rogo-vos é exatamente isso. Paulo está implorando para mim e para você quando ele fala rogo-vos. É um pedido muito intenso, é um pedido muito forte. Rogo-vos, fala assim, rogo-vos. Então ele está falando assim, ó, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então ele está falando assim, ó, presta bem atenção no que eu estou pedindo para você. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então precisa haver uma renovação da minha mente para eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vou te dar o seguinte exemplo. Por exemplo, um jovem ou uma jovem. Como é que o mundo ensina ela a lidar com a outra pessoa para se relacionar? Como é que você acha que hoje no mundo está o relacionamento entre o jovem? Não só jovem, pessoas solteiras, como é que é? Sai pegando, não é? Sai pegando. Se der certo, ok. Se ficar mais um pouco, mas sai experimentando, sim ou não? Sai experimentando. Se der um match, se ficar, vai testando aí. É assim que funciona no mundo, quando estão me acompanhando. Como é que funciona um homem, uma mulher de Deus para encontrar uma outra pessoa? Como é que você acha que é? Ela sai fazendo test drive por aí? Não. Aí você veio para a igreja. Você veio com a mente do mundo. E você veio achando que você pode sair saindo pegando um monte de gente, mas você veio desse jeito. E a gente te aceita do jeito que você está, com a sua mentalidade. Só que precisa haver uma mudança de mente para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque Deus tem um homem, Deus tem uma mulher para cada um de nós. No caso, eu uma mulher, já tenho. Estou casado há 27 anos, glória a Deus. Pode falar o mesmo. Ela me aguentar é um presente de Deus para mim. Então, Deus tem isso, tem o melhor para você. Então, mas aí eu tenho que esperar, eu não posso sair fazendo como o mundo faz. No test drive. Se os irmãos entenderam o test drive, amém? Aleluia. Amém? Amém. Então eu tenho essa mentalidade aqui. Essa mentalidade é como o mundo faz. Só que essa mentalidade não é o que Deus tem para mim. Então eu posso experimentar, me relacionar com muitas garotas, no caso, vamos supor que eu fosse um menino, um rapaz novo, cheio, flor da idade, e querendo aprontar um monte. Só que não é isso que Deus tem para mim, o melhor para mim. Porque eu posso me machucar, machucar outras pessoas, sim ou não, irmãos? Sim, porque eu não é a vontade de Deus para mim. Agora, qual que é a vontade de Deus para mim? É que eu ore, é que eu busque, e Deus vai mandar a varoa ou o varão para a pessoa. Quantos estão me acompanhando? Essa é a vontade de Deus. Mas se você tem essa mentalidade, você não vai experimentar essa mentalidade aqui que eu estou falando, nesse lado aqui, de sair pegando, sair fazendo experimentos, você não vai experimentar o melhor de Deus, você vai experimentar o que o mundo pode dar para você. Os irmãos estão entendendo a diferença? Sim ou não? Por exemplo, com dinheiro. Com dinheiro, como é que o mundo faz? O que o mundo faz com dinheiro? Você coloca o dinheiro acima de todas as coisas. Então você casa dependendo se você tem dinheiro ou não. Você tem filho se você tem dinheiro ou não. Não se Deus falou para você. Você muda de emprego se Deus, não é se Deus falou para você, é se você achou que aquele lugar dá mais dinheiro, se você vai ganhar mais. É assim que o mundo pensa, sim ou não, irmãos? E como é que Deus fala para você fazer com relação a isso? Não, eu vou mudar de emprego, eu vou fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Eu vou perguntar para Deus qual que é a vontade dele. Senhor, aqui é o meu lugar? Estão me dando lá o dobro do salário aqui. Aos meus olhos naturais, Senhor, maravilhoso. Eu quero saber o seguinte, aos seus olhos, o que o Senhor acha? O mundo, as pessoas trabalham Ah, eu vou trabalhar bem se eu ganhar bem. Se eu não ganho bem, eu não vou trabalhar bem. Vou trabalhar meia sola. Isso no mundo. A mentalidade do mundo. Mas no reino de Deus, como é que funciona? Eu vou trabalhar aqui como se eu estivesse trabalhando para Deus. E eu vou dar o meu melhor, independente se eu ganho bem ou não. Os irmãos entenderam? Só que qual que é o grande problema? Muitos crentes vivem com a mentalidade do mundo e querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fala assim para o seu irmão, isso não vai acontecer. Os irmãos entenderam? Então muitas pessoas estão vivendo assim. Por isso que quando você lê a palavra de Deus, a palavra te confronta. Por isso que quando você ouve a palavra de Deus, ela te confronta. Para o quê? Se ela me confrontou, é porque ela está esperando uma transformação da minha parte. Espera aí, isso aqui não está certo. Isso aqui está errado, eu preciso mudar isso na minha vida. E aí você se ajusta. Não é a palavra de Deus que se ajusta a mim. Sou eu que me ajusto à palavra de Deus. E quando eu me ajusto à palavra de Deus, vem o favor de Deus. E aí você experimenta de coisas que outras pessoas que andaram conforme o mundo anda, não experimentam. Experimentam do favor de Deus. Por exemplo, José do Egito. Lembra que a mulher de Potifar queria ter um relacionamento com ele? Sim ou não? Se ele tivesse um relacionamento, talvez alguém ia saber? Provavelmente não. Sim ou não? Ela ia ficar quieta, ele ia lá e ter um relacionamento com a mulher. Só que ele falou, peraí, isso aqui está errado. Está errado. Isso aqui não está certo. Eu sou fiel ao meu... Então, ou seja, ele estava trabalhando... Peraí, essa mulher não é para eu tocar. Lembra da Adão e Eva? Aquela árvore não é para tocar. Ele falou assim, essa árvore aqui, essa mulher aqui não é para eu tocar. Ela não pertence a mim, somente a Potifar. Mas ela está me querendo. Aí o que, que ele fez? Saiu correndo. A Bíblia diz que ele saiu pelado. Ela tirou a roupa dele e acusou ele de ser o quê? Estuprador, que queria forçar ela. Só que cá para mim, né, e para alguns outros pastores, a gente acha que Potifar conhecia mais ou menos a esposa dele e não mandou matar ele. Para não ficar chato, colocou ele na prisão. Porque naquela época, estuprador como hoje, todo mundo quer matar. Quantos estão me acompanhando? Imagina só, mas sabia, conhecia José e sabia do coração dele, e aí colocou ele aonde? Numa prisão, e nessa prisão ele passou 2 anos e depois o que aconteceu? Ele foi colocado como primeiro ministro, só estava abaixo de Faraó. Quantos estão me acompanhando? Experimentou do favor de Deus, porque ele falou, isso aqui está errado. Então percebe que quando você tem a mentalidade do mundo, você vai experimentar o que o mundo pode te dar. Mas quando você muda a sua mente, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas aqui, para experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade, eu tenho que pensar de uma forma diferente. Ou seja, eu tenho que pensar como a Bíblia diz que eu devo pensar. Eu tenho que agir como a Bíblia diz que eu devo agir. Os irmãos estão me acompanhando? Estão bem? Até agora está tudo bem? Amém. Então, você percebe que existem duas formas de pensar. Você pensa como o mundo pensa. Então imagina, eu sou um funcionário, trabalho na empresa. Vivo reclamando do patrão. Vivo reclamando da empresa. E eu quero ser gerente. Você vai ser gerente? Não. Não vai. Porque você não está representando a Deus como deveria. Porque você não está honrando a Deus, você está fora de princípio. E porque você está fora de princípio, está com uma mentalidade do Egito, mentalidade do mundo, você, mesmo sendo filho, não experimenta as promessas que Deus tem para você. Porque você está ferindo princípios. Quantos estão me acompanhando? Agora, se você está lá no seu trabalho... Não importa que você ganhe pouco, mas você está lá trabalhando como se você fosse o que ganhasse mais. Você está trabalhando como se aquele negócio fosse seu. E você faz o melhor. Deixa eu te falar, se o dono lá não te colocar no lugar mais alto, alguém de fora vai te contratar. Eu conheço vários casos. Mas a mentalidade do mundo é, eu sou contra o patrão. Estou contra o patrão. Essa é a mentalidade do mundo. na mentalidade do reino, não. Esse patrão é como se fosse Deus. Não que ele é Deus, mas eu vou trabalhar para ele como se ele fosse o meu Deus. E vou fazer o melhor. Não vou fazer nada que é contra o que Deus quer para mim, mas eu vou dar o meu melhor aqui nesse lugar. Eu vou ser o melhor funcionário nesse lugar. Porque eu sou filho de Deus, eu represento a Deus. Olha a diferença. Aí as pessoas ao seu redor vão olhar e falar assim, é puxa-saco, o mundo vai falar, você é puxa-saco, você é isso. Os irmãos estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Então a sua mentalidade e a minha mentalidade vão nos colocar para reinar ou não em vida. Essa é a questão. Então eu te dei dois exemplos aqui, no caso de relacionamentos, no caso de dinheiro. Por exemplo, outra coisa, dinheiro. A Bíblia diz para você ser generoso, para você investir no reino de Deus. O diabo quer que você seja avarento, que você entenda que o dinheiro é seu. A Bíblia diz que nós somos mordomos. Deus deu o dinheiro e eu só administro, mas o dinheiro é de Deus. E Deus fala para mim o que eu tenho que fazer. Eu tenho que buscar. Tem semente e tem pão. E eu tenho que saber o que é semente e tem pão. Ou seja, eu tenho que perguntar para o Senhor, Senhor, quanto que o Senhor quer que eu dê? E aí Deus fala. Ou seja, eu já tenho um coração de perguntar para Deus, porque Ele deseja que eu seja generoso, então eu tenho que fazer a pergunta, porque eu vou dar. Não sei quanto, mas eu vou dar. Quantos estão me acompanhando? Porque eu sou generoso. Percebe a diferença? Mas o diabo não quer nem que você pense em dar. O diabo não quer nem... Não, só pense nas suas coisas. Não, espera aí. Ah, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo. E se eu der, eu não vou comprar as minhas coisas. Ou seja, só penso em mim. Não pense no reino. Quantos estão me acompanhando? Percebe? Então, aí, com essa mentalidade aqui, você não vai prosperar, não segundo Deus, não como Deus quer que você prospere. Aí nós temos um outro exemplo, lembra lá de Isaac? Isaac estava em Gerar. O que aconteceu com Isaac? Estava passando fome naquele lugar. Estava, tudo que você plantava não colhia, não crescia. E o que fazia o pessoal quando tinha seca naquele lugar? Todo mundo corria para o Egito. Todo mundo ia para lá, porque no Egito, o Nilo, você plantava do lado do Nilo, e aí você colhia, tinha água. Mas ele estava num local onde não tinha o rio, estava tudo seco. Mas Isaac era um homem de oração. Fala assim, homem de oração. Fala assim, eu também sou um homem e uma mulher de oração. E aí o que que Isaac fez? Foi procurar o Senhor, falar, Senhor, tal, e Deus falou assim para ele, Isaac, não desce para o Egito não, ou seja, não vai na do mundo. Ah, o jornal lá falou, olha, o especialista lá falou, não, eu quero saber o seguinte, Senhor, o dinheiro que está no banco é seu, está no meu nome, mas é seu, e o que que o Senhor quer que eu faça com esse dinheiro? E o que o Senhor disser, eu vou fazer. Isso não quer dizer que você não possa assistir, ver, os irmãos estão me entendendo? Mas você, quem vai dar a cartada final, quem é? O Senhor. E aí, Isaac foi lá, aí Deus falou o que para ele? Isaac, filho, fica aqui, não vai lá não, fica aqui, não só isso, planta aqui, que eu vou te abençoar e você vai ver o que eu vou fazer. E aí Isaac, olhando a terra seca, olhando todo mundo descendo para o Egito, o que que ele fez? Ficou, plantou. E aí o que que aconteceu? Naquele ano, ele colheu 100 vezes mais. Você imagina você olhar um cara colhendo, onde não tem chuva, está tudo seco, você faz ideia disso ou não? Você imagina se as pessoas tinham inveja dele, o que que você acha que as pessoas tinham? Todo mundo passando necessidade, só ele colhendo 100 vezes mais. Agora, a pergunta é, isso é só para Isaac ou é para mim e para você também? Para mim e para você. A questão é, eu vou ouvir de Deus ou eu vou ouvir, fazer o que o mundo fala ou o que der na minha telha? Essa é a pergunta. E precisa de uma resposta. Então, eu quero ler um texto com você. Abra a sua Bíblia em Jonas, capítulo 1, versículo 1. Jonas capítulo 1, versículo 1. veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Olha só, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha só, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então, olha só, Deus mandou Jonas pregar a palavra em Nínive. Agora, deixa eu te falar. Para você ter uma ideia o que seria isso, é o seguinte. Queridão, vai lá na Palestina, vai lá na faixa de Gaza e prega para o Hamas. Mais ou menos isso hoje. Para você ter uma ideia. Porque Deus deseja que todos sejam salvos, sim ou não?
Sim.
Então, por quê? Os ninivitas, eles matavam as mulheres, rasgavam o ventre delas com criança dentro. Era isso que os ninivitas faziam. Então, os ninivitas eram inimigos de Israel. Então, Deus estava pedindo para Jonas, presta atenção, Deus estava pedindo para Jonas ir para uma cidade que ele era como se fosse inimigo, para ir pregar para eles serem salvos, para que a ira de Deus não se movesse sobre eles. Foi esse o pedido de Deus. Jonas não concordou, repita comigo, não concordou. Ele não só não concordou, como ele falou assim: eu vou fugir de Deus, eu vou para bem longe, como se a presença de Deus. E ele foi para um lugar muito longe. Para você ter uma ideia, alguns calculam que dava 4 mil quilômetros de distância. Ele estava a mil quilômetros de Nínive, de onde ele estava. Mas ele estava querendo fugir para um lugar que estava 4 mil. Aí, na verdade, já dava uns 5 mil quilômetros de distância, somando tudo. Quantos estão me acompanhando? Então, ele estava fugindo da presença do Senhor. Ou seja, eu não concordo com Deus. Eu não vou ler o texto todo, porque senão a gente não vai ter tempo. Mas o que aconteceu? Jonas, depois eu quero que você leia. Jonas, amém? Lição de casa da semana. Fala, lição de casa da semana. Ler o livro de Jonas. É rápido, é tranquilo. E aí o que aconteceu? Jonas chegou e foi, entrou no barco. Pagou, olha só, era para ele ir tranquilo. Ele pagou para fugir da presença de Deus, porque ele não queria fazer a vontade de Deus. E aí o que aconteceu? Ele foi e se enfiou lá no fundo do barco e dormiu. Ou seja, ele simplesmente cancelou Deus, falou: eu não quero mais ouvir Deus, eu não quero mais saber, eu quero fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito. Só que aí Deus mandou o quê? Uma tempestade. E se você ler o texto, os homens lá começaram a largar as mercadorias, porque o navio estava balançando muito, então começando a largar, porque para não afundar, porque senão entra água, muita tempestade. E estavam lá pedindo para cada um: ó, cada um que está aqui, você tem o seu Deus, começa a orar aí, porque o negócio aqui está feio. E a tempestade rolando, e Jonas dormindo. Fala, Jonas dormindo. Lá no fundo do barco. Aí acordaram Jonas: ô, Jonas, acorda aí, ó, a situação está feia aqui, começa a orar. Aí Jonas percebeu: opa, isso aqui é Deus. Isso aqui é Deus querendo me acordar, me tirar de onde eu estou parado. Deus foi lá e acordou. Então tem muitos crentes que estão passando tempestades na vida dele. Obrigado, trouxeram água com gás para mim, aleluia. Tem crentes passando por tempestades e estão dormindo, estão acostumados com a tempestade. Porque, na verdade, eles não estão dentro da vontade de Deus. Quantos estão me acompanhando? Nós podemos... Paulo também passou por tempestade, mas estava dentro da vontade de Deus. Mas você pode estar passando dentro da tempestade e não ser a vontade de Deus. Que você estivesse lá. Quantos estão me acompanhando? E aí o que aconteceu? Jonas estava lá e ele percebeu. E ele começou a orar, ele falou assim: não, o problema aqui sou eu. Esse cara sou eu, como diria o Robertão. Esse cara sou eu. E ele começou, falou assim: sou eu esse cara. Nós estamos passando por esse problema por minha causa. Ali ele caiu em si. Ele falou assim: eu estou passando por esse problema. E vocês estão passando por esse problema por minha causa. Lembra a expressão Jonas do barco? Não era para ele estar ali. Mas porque ele estava, estava acontecendo tudo aquilo. E aí o que aconteceu? Ele pediu para os homens: olha, me joga fora do barco. E os homens temeram, falaram assim: não, peraí, vou te jogar, o seu Deus pode nos machucar, não sei o quê. Falou: não, pode me jogar, eu estou te autorizando, me joga fora do barco. Assim que Jonas saiu do barco, caiu no mar, cessou a tempestade. O problema era o quê? Jonas que estava no barco, não era para ele estar ali. Tem muitos crentes que estão passando por uma situação difícil porque estão no barco errado. Não era para estar ali. E naquele momento, o que aconteceu? Veio um peixe e engoliu Jonas. Fala assim: engoliu Jonas. Tem até uma piadinha, eu vou ter que contar para você. Parênteses. Tinha uma professora conversando com a sua aluna. E a aluna falando que Jonas foi engolido por um peixe, por uma baleia. E a professora falou assim: impossível, a baleia não tem a garganta dela, o espaço dela é muito pequeno, não dá para engolir um homem. Ela falou assim: não, mas eu creio, está escrito na Bíblia, eu creio. Aí a menininha falou assim: olha, quando eu for para o céu, eu vou perguntar para Jonas se ele foi engolido por uma baleia. Aí a professora foi lá e perguntou assim para ele, para ela: e se ele estiver no inferno? Aí ela falou assim: aí a senhora pergunta. Voltando aqui, para quebrar o gelo. Entenderam? Que bom que vocês entenderam. Então Jonas ficou na barriga da baleia, fala assim, por 3 dias. 3 dias. 3 dias fala de algo completo. O número 3 fala de algo completo. E aí Jonas ficou dentro da barriga da baleia. A Bíblia diz que ele foi envolto por algas, ou seja, ele estava até meio amarrado lá, e estava passando por um processo. E ali ele começou a fazer uma oração, pedindo para Deus. Depois você vai ler. O que aconteceu? Deus mandou o peixe soltar Jonas e ele caiu na terra. Quando ele caiu na terra, Deus falou para Jonas: Jonas, de novo, vai pregar em Nínive, porque eu quero que você pregue em Nínive. O que Jonas fez? Foi até lá. Contrariado, mas foi. Presta atenção. Jonas foi contrariado pregar para Nínive. Em Nínive. E aí Jonas, que era inimigo, começou a andar na cidade. E detalhe, a cidade, para andar nela toda, dava quantos dias? 3 dias de novo. Chama algo completo. O 3 significa algo completo. E aí Jonas começou a pregar na cidade. E na cidade haviam 120 mil pessoas. Fala assim: 120 mil pessoas. E as 120 mil pessoas se converteram. Vem cá, o coração de Jonas estava para ganhar aquelas pessoas? Não. Mas ele estava indo por conta de uma palavra que Deus ordenou: vai e prega. E aí pregou, e detalhe, não é só isso, eles levantaram um jejum, e não só os homens e as mulheres, as crianças, os idosos fizeram um jejum, os animais também fizeram um jejum, foi proclamado um jejum, e a cidade inteira se converteu, e Jonas ficou uma arara com isso. Jonas não entendeu o coração de Deus, que é o coração do quê? De salvar as pessoas. Não entendeu que Deus, a vontade dele é que as pessoas sejam salvas, que as pessoas tenham uma experiência com Deus, que elas sejam restauradas, famílias restauradas. Eu não sei você, mas quando eu vejo uma família restaurada, quando eu vejo alguém restaurado, aquilo me dá uma alegria que você não faz ideia. Quando eu vejo alguém, um sorriso, que eu vejo que ela estava com uma situação difícil e depois essa situação mudou, eu fico com uma alegria muito grande, eu falo: Deus fez. Deus fez. Aí, você vai lá para Mateus, capítulo 28. Ide, pregar o evangelho. Marcos, capítulo 16. Ide, fazer discípulos. Jesus falando para nós, as últimas palavras de Jesus, quais foram? Vai pregar o evangelho. Vai fazer discípulos. Isso não foi algo que Jesus pediu. Ele fez a mesma coisa que Deus falou para Jonas. Vai lá e prega o evangelho. Vai lá e fala de mim para outras pessoas. Quantos estão me acompanhando? E aí o que, que você percebe? Muitos crentes não estão nem aí para isso. Não se preocupam com isso. Isso não passa na cabeça deles. Não está na agenda deles. Pregar o evangelho, fazer discípulos, curar os enfermos, restaurar vidas. Não está. E aí, trazendo a valor presente, muitos estão ou lá no barco, ou na tempestade, ou dentro da barriga da baleia, ou do peixe. Lá em Mateus capítulo 6 diz o quê? Buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se preocupa com o meu reino, se preocupa com aquilo que eu falei para você fazer, e você vai ver as outras coisas sendo acrescentadas na sua vida. Não se preocupa em viver como o mundo vive, como as pessoas vivem aqui, porque aqui é passageiro. Daqui a pouco isso aqui tudo vai acabar. Irmãos, olha as guerras que estão acontecendo. Se um doido apertar um botão, acabou tudo. E gente preocupada com o iPhone. Entendeu? Então, o desejo de Deus são vidas. O desejo de Deus são pessoas restauradas, resgatadas. O desejo de Deus é que nós busquemos o reino dele, para que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade. Quero te dar o meu testemunho. Eu nunca sonhei em ser pastor na minha vida. Não era o alvo da minha vida. Quando eu entrei para ser pastor, eu larguei um salário para ganhar um salário 4 vezes menor. E hoje Deus tem me abençoado tanto, porque eu busquei o reino, fiz aquilo que Ele falou para eu fazer, e Deus tem me abençoado tanto que nem que se eu tivesse sido o que eu queria, ser um executivo, ou diretor de empresa, ou qualquer coisa parecida, eu teria. Porque eu não estaria completo dentro de mim. Não tinha alegria dentro de mim. Percebe? Chama a equipe de louvor. Rapidamente. Sabe, eu e você, Jesus deu uma ordem: ide e pregai o evangelho a toda criatura, ide e fazei discípulos. A pergunta é: isso está na minha agenda? Nós vamos ter um encontro agora nesse final de semana. Está na minha agenda levar pessoas para a célula? Está na minha agenda levar pessoas para o culto? Está na minha agenda falar de Jesus, do amor dele, do que ele fez na minha vida? Isso está na minha agenda. Isso é algo importante, isso é algo que eu oro. Os irmãos estão me acompanhando? Amém. Se você entender isso, a importância disso na minha vida e na sua vida, te garanto, você pode até passar por tempestades, mas foram tempestades que Satanás mandou, não que Deus colocou na sua vida. Essa tempestade que Deus mandou para Jonas, foi uma tempestade que Deus mandou para ele sair daquele caminho que ele estava seguindo para voltar. Aquelas pessoas chamando ele, acordando ele, é mais ou menos que nem a mula de Balaão, acordando ele, fala: você não está vendo, você não está enxergando que você não pode amaldiçoar o povo, você não está vendo isso, você é chamado para abençoar o povo, não para amaldiçoar, você não tinha nem que estar conversando com esse cara aqui. Esse cara dando dinheiro para você amaldiçoar o povo. Os irmãos entendem isso? Sabe, nós somos chamados para levar pessoas para o Senhor. Que a nossa vida é um convite. Tem que ser um convite para as pessoas virem para o Senhor, experimentarem de Deus. Pastor, e as outras coisas? Está escrito. Pode deixar que eu cuido das outras coisas. Busca o meu reino. Busca a minha justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Tem duas formas de viver a vida, queridos. É viver a vida em função de você. Tudo tem que correr ao seu redor. Você é o sol. Ou você viver a sua vida em torno do sol da justiça. orbitando em torno do sol da justiça. É Ele que traz luz, é Ele que traz alimento, é Ele que te restaura. Tem duas formas de viver. Simples. O Evangelho é muito simples. Os homens querem sempre, mas o Evangelho é simples. Ou eu vivo em função da minha vida, no que eu quero, no que eu desejo, ou eu vivo em função de saber o que Ele deseja. A vontade dEle para mim. O que Ele quer. Mas Ele mandou uma vontade para todos nós. Ide e pregar o Evangelho. E você vai ver que depois que você fizer isso, o que eu vou fazer na sua vida? Sabe, uma das coisas que eu mais tenho orgulho na minha casa não é de ter uma banheira. Eu nem uso ela. Mas é que a primeira pessoa que usou a banheira foi para batizar uma pessoa lá. Foi a primeira coisa. Presta atenção aqui. Presta bem atenção aqui. Eu e você fomos chamados para quê? Para levar as boas novas. Presta bem atenção aqui, olha para mim, olha para mim. Eu e você fomos chamados para levar as boas novas a todos aqueles que estão quebrantados. Eu e você fomos chamados para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Por isso eu quero te falar que hoje é um dia que você pode chegar e falar assim: eu tomo uma decisão a partir de hoje. Que a vida de Deus vai se manifestar, que a graça de Deus vai se manifestar, que o poder de Deus vai se manifestar. Quero pedir que apague as luzes, por favor. Quero pedir que você fique de pé. Onde você está agora? Sabe, Jesus, quando Ele foi levantado naquela cruz, para os judeus Ele era um perdedor. Mas naquela cruz foi onde Ele venceu. Vou te explicar por quê. Porque naquela cruz, a cruz fala a vontade de Deus. Jesus, diferentemente de Jonas, passou 3 dias, mas Ele passou 3 dias debaixo da terra. E quando Ele voltou, Ele estava com as chaves do inferno e da morte nas mãos. Ele estava com autoridade, fala autoridade. E hoje, quando nós falamos nome de Jesus, porque Ele foi vitorioso, por isso que nós cantamos, vitorioso és, por causa disso, porque Ele é vitorioso, não importa, Ele é vitorioso. Ele fez aquilo que Deus falou para Ele fazer, Ele obedeceu, Ele veio para cá para nos ensinar a andar com Deus e para morrer naquela cruz, e naquela cruz foi feita a vontade de Deus. Só que Ele não morreu simplesmente, Ele morreu e ressuscitou. E hoje está sentado à destra de Deus. E hoje a graça, o favor e a vida estão sobre aqueles que creem no nome dEle. E que vivem como Ele. Não basta só crer, você precisa viver como Ele. Para experimentar o favor e a graça do Senhor. Então hoje nós temos uma oportunidade de nós incluirmos o coração dEle na nossa agenda. No nosso dia a dia. De falar: eu vou levar vidas para o Senhor, eu vou levar pessoas, eu vou orar por pessoas, porque Ele me chamou para isso. E as outras coisas, o que os outros vão pensar, não me interessa. O meu Senhor não estava preocupado. O meu Senhor entrava numa festa, bebia, comia, não estava nem aí se eu chamar Ele de glutão, de beberrão. Ele não se embriagava, mas Ele não estava preocupado com o que os fariseus iam falar. Assim também você, não se preocupe com o que os fariseus vão falar de você. Se preocupe com o que Deus vai falar de você naquele dia. Isso você tem que se preocupar. Um dia todos nós chegaremos diante de Deus e Deus vai falar assim: só quero ouvir isso, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito eu vou te dar. É isso que eu quero ouvir naquele dia. Foste fiel no pouco, naquilo que eu te dei, naquilo que eu te dei, você foi fiel. Então onde você está agora, feche os seus olhos. Comece a agradecer pela obra da cruz do Calvário na sua vida. Comece a agradecer por tudo aquilo que Ele tem te dado, por tudo aquilo que Ele tem liberado para você. Comece a agradecer. Comece a agradecer. Imagine se você na frente daquela cruz do Calvário, como João, Maria estavam lá, e Jesus falando: está consumado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque naquela cruz foi estabelecido o poder. Naquela cruz foi estabelecida a autoridade. Naquela cruz foi feita a vontade do Senhor. Fala assim: Senhor, do mesma forma que Jesus fez, eu quero fazer a Tua vontade aqui na terra. Porque o meu nome, assim como o dele, é cristão. Pequenos Cristos. Eu faço a vontade assim como Cristo fez também. Onde você está agora, fala com Deus. Fala: Senhor, que eu seja um canal. Que eu seja um canal de Deus, de levar a Tua palavra. Oh, Espírito Santo, eu quero fazer um apelo para aquelas pessoas que querem ousadia e intrepidez para pregar o Evangelho, que querem que isso na sua vida se torne uma realidade, de você ser canal de Deus. Eu quero pedir que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Eu quero declarar sobre a sua vida a ousadia, a intrepidez, para que isso seja importante na sua vida, para que isso seja uma realidade na sua vida, para as pessoas que estão lá do seu lado experimentarem da graça, do favor e da vida de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem aqui à frente.